Diz assim o Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. 70 estádios são quase 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E, explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Irmãos, agora vamos pular para o versículo número 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, é o dia, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as escrituras? Feche seus olhos agora. Rei de Nazaré, Senhor amado, Príncipe da Paz, Senhor desta igreja, Pai, rogamos a Ti agora que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, Senhor, de forma plena, Senhor da glória, de forma, Senhor da glória, Pai, transbordante, Senhor, que nós possamos, Senhor, agora ser tocados, preenchidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que nós possamos, Senhor da glória, ser, Senhor da glória, Pai, ensinados por Ti, Senhor. E eu rogo a Ti que o Teu Espírito maravilhoso, Senhor, toque em cada coração agora, em cada vida, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ser tratados mais uma vez por Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, derrama Teu óleo precioso agora, Senhor. Derrama Tua porção preciosa agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para, Senhor, a Tua glória, somente para a Tua glória. Fala conosco agora, Senhor, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Que o Senhor seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos amados, esse trecho da palavra do Senhor é um trecho muito interessante. E é interessante porque eu estava em casa, né, conversando com a irmã Emiliana e com o irmão Felipe na sexta-feira, e durante a conversa ali Deus me fez lembrar uma situação muito interessante da Bíblia e me fez levar também a esse texto bíblico, aonde Jó, você conhece a história de Jó, né? Aquelas pessoas falam assim: ah, fulano tem paciência de Jó, às vezes nem sabe o que está falando, né? História de Jó, a Bíblia diz que Jó era homem fiel e que agradava de forma extrema a Deus. Era um homem que tinha um coração voltado para Deus, e Deus entendia isso e percebia isso, ao ponto de Satanás, quando se apresentou diante de Deus, Deus falou e citou Jó como homem fiel e homem verdadeiro, homem que agradava o coração de Deus. E você sabe a história de Jó. Jó sofreu muito, perdeu todos os filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua esposa, perdeu ali a sua saúde, só não perdeu a vida, perdeu os animais, perdeu tudo que ele tinha. E no decorrer de uma trajetória, durante um tempo, nesse sofrimento, Jó teve experiências maravilhosas com Deus. Olha a resposta da oração aí. Jó, prepara as velas aí, hein? Onde tem vela? Prepara a vela aí. Jó, né, na sua experiência, Jó, na sua vivência com Deus, nessa situação específica, Jó depois pôde dizer que ele conhecia Deus somente de ouvir falar. E Deus o considerava homem fiel. Deus o considerava homem justo. É a palavra que Deus usa. Justo e fiel. E nesta fidelidade, independentemente desta situação, Jó ainda se considerava como homem que conhecia Deus somente de ouvir falar. Que coisa interessante, né, irmãos? Porque essa situação é uma situação que muitas pessoas na igreja estão vivenciando. Esta situação é uma situação que muitas pessoas estão vivenciando na igreja. Acham que não, mas estão vivenciando na igreja. Têm ali um contato com Deus, são fiéis a Deus em determinadas áreas da sua vida, mas conhecem Deus de ouvir falar. Não tem comunhão, sentem a falta de ouvir e conhecer a Deus de forma profunda, sentem ali um vazio espiritual muitas vezes, e é nesse sentido, e é através desta palavra que Deus deixou, que Jesus deixou ali, através dessa conversa que ele teve com aqueles dois homens no caminho de Emaús, algo muito parecido com aquilo que acontecia com Jó. Você sabe muito bem, meus amados, que a intenção de Deus em nós, para conosco, é ter comunhão plena com o homem. Nós não podemos nos satisfazer em sermos cristãos que nós vamos simplesmente entregar a Deus as nossas obrigações, conforme o diácono Leonardo citou aqui, né? Segundo a lei, nós temos que entregar a Deus o nosso coração. Nós temos que entregar a Deus muito mais do que aquilo que supostamente, né, seria necessário para que nós adquiríssemos a salvação. Nós temos que entregar a Deus o melhor de nós, o melhor das nossas vidas, ao ponto que você ouça a voz de Deus, ao ponto que você conheça Deus de perto, que você conheça as vontades de Deus, que você conheça os sentimentos de Deus, que você conheça a palavra de Deus, para que você possa dizer: o Senhor Deus anda comigo, anda comigo, o Senhor Deus anda comigo. E eu creio, irmãos amados, que você, como servo e como serva de Deus, deve buscar isso de forma plena. Você deve buscar isso de forma eficaz, de forma completa, sob pena de um dia você não ser reconhecido por Deus como aquele que andou com Ele, como aquele que caminhou com Ele e que discerniu a voz e os caminhos do Senhor para a sua vida. Jó teve uma trajetória tremenda. Se você olhar o livro de Jó, é um livro poético, é um livro maravilhoso de você ler, é um livro que você encontra palavras de adoração e de louvor a Deus, né, que dificilmente você encontra na Bíblia, né, e ao mesmo tempo traz ensinos plenos, completos para as nossas vidas. E ali Jesus, caminhando, andando pelo caminho, aqueles dois homens estavam saindo de Jerusalém, estavam indo para uma aldeia, né, chamada Emaús, que ficava, você leu na Bíblia, 12 quilômetros de distância de Jerusalém, estavam caminhando. E a Bíblia diz que Jesus grudou neles assim no decorrer do caminho, e eles falavam ali, discutiam ali aquilo que tinha acabado de acontecer em Jerusalém. Jesus tinha acabado de ser crucificado, morto, enterrado, e já se passavam 3 dias, E aqueles homens estavam discutindo ali, frustrados, né? Frustrados na sua esperança, e eles disseram para Jesus: olha, nós achávamos que através daquele homem, que através de Jesus, o reino de Deus seria estabelecido aqui em Jerusalém, que ele seria o nosso libertador. E caminhando, Jesus instigava ali: o que vocês estão falando? E eles falaram: você não sabe o que aconteceu, você veio de Jerusalém, não sabe o que está acontecendo. E Jesus falou: o quê? O que está acontecendo? E eles começaram a falar que Jesus, tido como homem de Deus, profeta de Deus, que fez grandes sinais na presença de Deus e na presença do homem, foi crucificado, morreu, e que a esperança deles havia ali, né? E a nossa esperança, irmãos amados, a tua esperança no Senhor, ela prevalece. Talvez em determinados momentos da sua vida você também se desanime como aqueles dois homens, achando que Jesus Cristo não está ao seu lado. Talvez você tenha lutado tanto no decorrer da sua vida, achando que Jesus Cristo não está caminhando ao lado, ou se frustrando, achando que o reino do céu seria de outra forma, ou que as bênçãos de Deus aconteceriam na sua vida de outra forma, ou você talvez tivesse, né, uma expectativa de ser abençoado de tal forma e aquela bênção não veio. Eu quero te dizer e te alertar que o Filho de Deus está vivo. Eu quero te dizer e te alertar que o Filho de Deus tem autoridade nos céus e na terra, toda autoridade nos céus e na terra. Eu quero te dizer que a sua esperança, ela não pode morrer, porque se a sua esperança morrer, você morreu. Se a sua esperança morrer, você concluiu, e você disse ao mundo espiritual que Deus, ele não é suficientemente poderoso para te abençoar, para te libertar, para te curar ou para te dar tudo aquilo que você necessita. A nossa esperança, ela não morre. Antes, a nossa esperança, ela renasce a cada dia através do poder de Deus que está em nós. Nós nos motivamos a cada dia por causa de Deus. Nos motivamos a cada dia porque nós sabemos que o Senhor está vivo. Nos motivamos a cada dia porque nós sabemos que Ele tem poder para fazer milagres e fazer maravilhas. Nos motivamos a cada dia porque o Senhor Deus é o único que pode nos ajudar. Se o Senhor não nos ajudar, quem vai te ajudar? Não existe chance. Talvez você tenha confiado tanto no homem, e quem confia no homem se frustra, né? Porque o homem não tem autoridade suficiente, não tem poder suficiente, muitas vezes, para resolver as nossas demandas, e às vezes vontade suficiente para resolver as nossas demandas. Mas para Deus não há limites. Os limites de Deus jamais existirão. E Deus é o único, é o único. Se você olhar para o lado, abrir os seus olhos, você o verá. Porque Ele está ao teu lado, andando contigo, tentando revelar a você a verdade. Como com aqueles homens, Jesus estava do lado deles, andando com eles, e aqueles homens estavam cegos pela sua frustração, eles estavam cegos, né, pela frustração da sua esperança, pela frustração daquilo que eles achavam que iria acontecer, pela decepção daquilo que eles achavam que deveria acontecer e que iria acontecer, porque Jesus dizia aquilo, que o reino de Deus seria estabelecido através da vida dele, e aqueles homens não compreendiam e não entendiam tudo aquilo que tinha acontecido. Como os discípulos de Jesus também não entendiam, Jesus ministrava e ministrava e falava, os discípulos andavam com ele, falavam com ele, oravam com ele, eram ministrados por ele. E quando Jesus morreu, os discípulos ficaram tontos, zonzos, não sabiam o que fazer, não estavam entendendo nada. Eles não estavam entendendo nada, embora o Senhor Jesus tinha dito tudo o que iria acontecer. Embora Jesus tivesse anunciado tudo o que iria acontecer, nos mínimos detalhes, os discípulos, os apóstolos do Senhor estavam ali perdidos, zonzos, tristes, amargurados, frustrados com aquilo que tinha acontecido com o Filho de Deus. Ao ponto de um dos discípulos, quando Jesus apareceu ressurreto, dizer que só acreditava que Jesus tinha ressuscitado se ele tocasse o dedo nas chagas do Senhor. E Jesus o repreendeu, falou: Tomé, toca nas minhas chagas. Você queria tocar nas minhas chagas? Toca nas minhas chagas. E aí Tomé, quando viu, olhou, tocou. Tomé soltou uma palavra de adoração tremenda. Mas mesmo assim Jesus repreendeu. Tomé disse: Rei meu e Deus meu. E Jesus o repreendeu e falou assim, né? Você viu e creu, mas bem-aventurados serão aqueles que não verão e crerão. Ou não viram e creram. Você é bem-aventurado, porque você não precisa tocar nas chagas do Senhor para acreditar que o Senhor está aqui, porque Ele está aqui esta noite. Você não precisa tocar nas chagas de Jesus Cristo para ver e sentir a presença do Espírito Santo neste lugar aqui, porque a palavra dele é certa, a palavra dele é verdadeira, a palavra dele sempre se cumpre. E uma das palavras tão maravilhosas lançadas, né, para a igreja de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é aquela que ele falou, né? Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando Jesus falou, né, que onde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então a presença do Senhor é inequívoca. É inequívoca aqui neste lugar. A presença de Jesus, ela é plena neste lugar. Porque nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Filho de Deus está aqui, passeando por este lugar. Filho de Deus está aqui, irmãos amados, falando contigo, te ensinando. O Filho de Deus está aqui te mostrando a verdade, querendo que você entenda a verdade, porque aqueles discípulos não estavam compreendendo o que tinha acontecido, e Jesus teve que, no meio do caminho, começar a falar para eles: olha, vocês, o que Jesus falou, vocês são tardios de entendimento, vocês são néscios, vocês são pessoas imprudentes e tardias de entendimento. Deus falou tudo isso que estava acontecendo, por isso começaram a se lamentar que Jesus tinha morrido. Ele falou: vocês são tardios de entendimento, não estão compreendendo nada. E Jesus começou a falar. Desde Moisés, depois foi para os profetas, dizendo aquilo que tinha sido anunciado a respeito do Filho de Deus. Centenas de anos antes do Filho de Deus nascer, Jesus foi profetizado. Todos os livros da Bíblia têm Jesus, irmãos. Todos os livros da Bíblia contêm Jesus, desde Gênesis até Apocalipse. Todos os livros da Bíblia falam de Jesus. A Bíblia é canalizada para Jesus. A Bíblia é um livro profético a respeito de Jesus. E os discípulos estavam zonzos, tontos, tristes e amargurados, porque não compreendiam. E não entendiam o propósito de Deus, não entendiam aquilo que estava acontecendo ali naquele instante. Você não pode ser este. Você não pode ser como um daqueles dois discípulos que andavam pelo caminho, sem entendimento, sem entender o rumo da sua vida, sem entender aquilo que você tem que fazer, sem entender ali, né, os porquês. Os porquês. Os porquês de Deus. Por que que Jesus deu a sua vida por nós? Por que que Jesus teve que morrer na cruz? Por que que Jesus teve que ressuscitar? Você não pode ficar à mercê de histórias que você ouviu falar. Você tem que ter entendimento pleno daquilo que é o Senhor, porque a profundidade de Deus, né, é na profundidade de Deus que você discerne o coração do Senhor. E é por isso que as pessoas hoje, elas são meio que alienadas espiritualmente, as pessoas hoje, elas são que meio distantes espiritualmente do Senhor, né, ouvem falar de Deus, vêm da igreja, ouvem a palavra do Senhor, ouvem aquilo que o Senhor fala, mas ao mesmo tempo, muitas vezes as pessoas acham que são histórias, as pessoas não estão vivendo aquilo que está escrito na Bíblia, as pessoas não estão discernindo aquilo que Jesus está falando, aquilo que Jesus nos entregou, aquilo que Jesus deixou. E você tem que discernir. Você tem que discernir as coisas são de Deus, para que você saiba agir. Para que você saiba agir. Quantas coisas nós falamos aqui ontem para as mulheres. Quantas coisas foram anunciadas aqui para as mulheres. E tem que haver discernimento espiritual para que as mulheres guardem aquilo no coração. E o dia a dia das mulheres não evapore aquilo que é a verdade de Deus. Como você é a verdade de Deus, irmãos, ela não pode ser questionada, ela tem que ser cumprida. A verdade de Deus, ela jamais ela pode ser amenizada, ela pode ser modificada. Ela tem que ser cumprida. O próprio Senhor Jesus, fechando a Bíblia, terminando ali aquilo que nós deveríamos saber, o Senhor disse ao profeta João ali, fechando o livro de Apocalipse, o último capítulo de Apocalipse, ele disse assim, que aquele que tirar uma palavra sequer deste livro, lhe será tirada todas as bênçãos, lhe será tirado o nome do livro da vida. E aquele que acrescentar alguma coisa a este livro, lhe serão acrescentadas todas as maldições que estão descritas neste livro. Deus não permite que nós estejamos adaptando a palavra. Deus não permite que nós estejamos adaptando a mensagem. Deus não permite que nós estejamos adaptando conceitos. Deus não permite que a gente esteja amenizando ou endurecendo aquilo que ele disse. A verdade é a verdade. O que não é verdade, o que é, irmãos, é mentira. Eu sempre digo, como é que você sabe o que é mentira? Se você não conhece a verdade. Como é que você conhece a vontade de Deus? Como é que você sabe qual que é a ação do diabo na sua vida se você não conhece Deus? Como é que você sabe? Você tem que conhecer. Você tem que andar com o Senhor. Você tem que ser tocado pelo Senhor. O Senhor tem que falar ao teu ouvido. O Senhor tem que te levar pelos caminhos que Ele quer te levar. O Senhor quer te levar. E Ele quer que você ouça a voz dEle. Se você abrir os seus ouvidos, Deus vai falar contigo. Se você fechar os seus ouvidos, você vai ficar surdo para o Senhor. E vai se frustrar. E vai se entristecer. E vai andar por um caminho sem rumo. E vai andar por um caminho que você não sabe para onde você vai chegar. É esta vida sem Deus, é esta vida sem entendimento, é esta vida que aqueles discípulos estavam vivenciando, andando pelo caminho, murmurando, reclamando, lamentando, não entendendo o que estava acontecendo ali. E não se iluda, irmão, mas aqueles discípulos estão inocentes. Jesus os repreendeu. Se Jesus os repreendeu, eles estavam errados. Você não pode questionar isso. Eles estavam errados, equivocados, estavam agindo de forma equivocada, porque Jesus os chamou de tardios, os repreendeu falando tardios de entendimento, néscios. Jesus foi duro. Jesus foi duro na cara deles. Jesus foi duro. E quem somos nós para considerar algo contrário? Eu sempre falo, irmãos, quantas broncas Deus já me deu na vida. Quantas broncas Deus já me deu na vida. Muitas broncas. Mas muitas broncas. E quantas... E todas as vezes que isso aconteceu, eu me alegrei muito. Porque foi algo que eu necessitava. E Jesus, irmãos, ele não vem. Você vai naquela igreja que tem um profeta tal. E que o profeta tal, Deus fala com todos que se apresentam na frente do profeta. Já começa a mentir aí, porque Deus fala com aquele que necessita, não com aquilo, com aquele que quer que se fale. E aí o profeta vem, meu filho, estou muito feliz contigo. Você tem me agradado muito, meu filho. Irmãos, Deus vai falar conosco quando Ele necessitar falar. E Deus vai falar palavras que construam, palavras que nos orientem, não palavras agradáveis, e não palavras que agradem o nosso coração. Você sabe por quê? Nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. A Bíblia diz que não tem um homem neste mundo que não tenha pecado. Por isso nós precisamos da misericórdia de Deus. Então você, não se constranja quando Deus vir falar com você e te mostrar aquilo que você precisa fazer ou aquilo que você precisa mudar, porque é a plena vontade dele, porque com certeza você precisa mudar algo e você precisa, evoluir em algo. Com certeza, você não é um ser perfeito. Com certeza o Senhor tem algo, está requerendo algo de você. Com certeza o Senhor quer uma mudança. Com certeza o Senhor quer um posicionamento. Com certeza o Senhor quer algo novo de você, para que você possa talvez, subir um degrau, ou para você, talvez para você andar alguns metros ou alguns quilômetros, conforme ali Ezequiel, o profeta, recebeu ordens do Senhor para entrar no rio, e cada vez que ele entrava um pouco mais, ele tinha uma experiência com Deus. E o anjo media, agora entra mais um pouco. E cada vez que Ezequiel ele avançava no rio, ele tinha uma experiência com Deus. Uma hora no tornozelo a água, outra hora nos joelhos, outra hora nos lombos, depois no peito, depois não conseguia mais se controlar no meio daquele rio, e o rio é Jesus. É isso que Deus quer, que você se posicione e melhore e avance e não fique achando que você é um ser perfeito. Não fique achando que você é um ser que já alcançou tudo o que você queria de Deus, ou que você já alcançou a plenitude do Espírito Santo. Deus quer mais. Deus quer mais. Você tem muito. Deus quer mais. Deus quer que você seja mais usado. Deus quer abençoar vidas através de você. Deus quer que você seja um homem que transborda o Espírito Santo, cheio de unção e cheio de poder. É isso que Deus quer, irmãos amados. A essência de Deus, ela diz isso. E o Senhor repreende aquele que não deseja. O Senhor repreende aquele que é surdo. O Senhor repreende aquele que não tem esse sentimento no coração. Porque a vontade de Deus é ter comunhão com o homem. O homem foi criado para viver em comunhão com Deus. Deus visitava o homem todos os dias, na viração do dia, quando Adão e Eva estavam no paraíso, sabe para quê? Para conversar com o homem. A Bíblia diz que o Senhor se apresentava todos os dias na presença do homem, quando estava para terminar o dia, para conversar com o homem. Os planos de Deus não mudam, o coração de Deus não muda, a vontade de Deus não muda, e Ele quer falar contigo, e Ele quer se apresentar a você, e Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Agora não esqueça, o nosso Deus é santo, e a santidade dele o impede de se apresentar naquele que não se santifica, naquele que não se prepara, naquele que não se consagra. Sem santificação, ninguém verá a Deus, diz a palavra do Senhor. Você quer ver Deus? Você quer ter comunhão com Deus? Santifique, arrependa dos seus pecados, adore a Deus, busque a Deus, priorize Deus. Deus em primeiro lugar, sempre. Deus em primeiro lugar, sempre na sua vida, e não de vez em quando ou nunca. Vem tudo na frente, vem a família, vem os bens, vem o emprego, vem tudo na frente. E Deus não tem espaço, Deus não tem um momento separado nos lares. Não existe oração, não existe leitura bíblica, não existe adoração no lar. O pecado inunda os lares. O lar, ao invés de ser santificado, é um lar que parece um lar do mundo. Tem de tudo, tem de tudo, menos oração, louvor e adoração. Como Deus vai se apresentar? Como a resposta de Deus virá? E depois a pessoa fica lá achando que Deus tem que abençoar. A pessoa fica achando que Deus tem que fazer. No desespero busca Deus, mas não quer entregar a Deus nada. Não quer dar o coração a Deus. Quer receber as bênçãos de Deus. É como se a pessoa falasse assim: o meu coração não. Eu não preciso dar o meu coração a Deus. A pessoa se ilude com as mentiras do diabo. Você precisa entregar o seu coração a Deus. Você precisa entregar o seu coração a Deus. Depois Jesus, ele chegou a Emaús, e Jesus falou assim para eles: eu tenho que ir, eu vou para mais longe. E aqueles homens que foram repreendidos, aqueles homens que ouviram aquela palavra dura de Jesus, não queriam deixar ele embora. Não sabiam que era Jesus ainda. Os olhos espirituais deles estavam fechados. Fala: não, já vai anoitecer, fica conosco, fica aqui na casa que nós vamos pousar, fica conosco. E aí Jesus entrou na casa. Será que você vai falar hoje para Jesus: entra na minha casa, Senhor? Será que hoje, depois de tudo que você vai ouvir aqui, você vai falar para o Senhor: Jesus, entra no meu coração, faz morada no meu coração? Será que você vai ser constrangido pelo Espírito Santo a falar: Senhor, fica comigo? Você já teve provas que o Senhor está aqui, porque a palavra dele diz que ele estaria aqui, então ele está, porque a palavra dele não pode ser revogada. Você pode fazer esse convite para o Senhor hoje: entra no meu coração, meu Senhor, e faz morada no meu coração. E o Senhor tem esse desejo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e ceiarei com ele, e ele ceiará comigo, diz o Senhor. O Senhor está batendo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Esta é a promessa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor, para a sua vida. Não esteja surdo aquilo que Jesus está falando, não esteja surdo aquilo que Jesus está ministrando, não esteja surdo. E aí Jesus entrou no lar e foram ceiar. Nós vamos ceiar daqui a pouco, né? E aí a Bíblia diz que Jesus pegou o pão, partiu o pão e deu graças e o abençoou. Se não me engano, foi essa palavra que o Senhor usou aqui na palavra dele, né? E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomou ele o pão e abençoou-o. E abençoou-o. Eu olho às vezes, né, com os meus olhos carnais, eu fico imaginando assim, né? Jesus, o Filho de Deus, irmão, ele era o Filho de Deus, ele sempre foi o Filho de Deus. Ele pegava o pão e dava graças e abençoava. O Filho de Deus. Será que você tem feito isso na sua casa? Será que você ora antes de você comer, agradecendo a Deus por aquilo que você tem na sua mesa? Será que você abençoa o alimento que está na sua mesa, para que Deus tire todo o mal que está nele, se houver algum mal ali? Porque você não sabe a origem, às vezes é algo consagrado ao diabo, uma empresa consagrada ao diabo. Você tem feito isso? Você tem feito isso, irmãos? Você para, não para fazer um ritual que não tem lógica nenhuma, mas para se colocar diante de Deus na sua mesa e orar e agradecer ao Senhor pelo alimento que está ali, para abençoar aquele alimento. Irmãos, às vezes eu penso assim: a igreja, ela é As pessoas são muito teimosas às vezes. As pessoas, às vezes, elas são ali pessoas resistentes a algo que gera grande bênção, que gera grande poder e que alegra o coração de Deus. E as pessoas estão menosprezando. As pessoas não estão nem aí para aquilo que Jesus fez, e Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Você acha que o Filho de Deus precisava, né, agradecer a Deus pelo pão? Você acha que o Filho de Deus precisava abençoar alguma coisa? Já é abençoado. E Jesus fez, sabe para que ele fez? Para que você fizesse igual. É a mesma coisa o batismo nas águas. Batismo nas águas, Jesus obrigou João Batista a batizá-lo. João Batista não queria batizá-lo, e Jesus falou para ele: você tem que me batizar para se cumprir as escrituras. Se Jesus deu o exemplo, quem somos nós para fugirmos e não acreditarmos naquilo? O Filho de Deus fez. Por que que você se recusa a fazer? Por que que você negligencia? Por que que você negligencia tanto o ensino do Senhor Jesus? Coisas simples que não vão consumir 2 minutos do seu dia, mas vão glorificar o nome de Deus. As coisas simples vão glorificar o nome de Deus, vão exaltar o nome de Deus. As coisas simples vão mostrar que você tem um coração voltado para Deus. Voltado para Deus. Eu sempre falo, irmãos, a nossa vida cristã começa em casa. Você tem que ser igual, né, na sua casa e na igreja. Se você for diferente, você é um mentiroso. Se você for diferente, você é um mentiroso. Você está vivendo uma mentira. Espiritualmente você tem que ser igual na tua casa e na igreja. Se você não for igual, você é um mentiroso. Você está vivendo uma farsa. E a farsa não se pode alcançar a glória de Deus vivendo uma farsa. Que na igreja todo mundo é santinho. É em casa que você prova se você é cristão mesmo ou não. É na tua casa que você mostra se você é cristão ou não. Nos detalhes, nas atitudes, que você vai mostrar aquilo que você é verdadeiramente ao Senhor. E Deus quer ver isso. E aí, irmãos, depois que Jesus ministrou a ceia àqueles homens, os olhos deles foram abertos. Comunhão. Quando foram ministrados pelo Senhor, os olhos daqueles homens foram abertos, conforme diz a palavra. Então, vou ler o versículo anterior. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Comunhão. Partiram o pão em comunhão. E os olhos espirituais foram abertos. Quando viram a Jesus, Jesus desapareceu. Como se a obra que Jesus quisesse fazer ali tivesse cumprido. Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo, ele não mudou. Ele tem o mesmo caráter, ele tem a mesma visão, os mesmos desejos. Não mudou. Deus não muda. Mesmo ontem, hoje e amanhã. Diz a palavra do Senhor. E esta comunhão é que faz com que os seus olhos sejam abertos. Você vai ver Jesus quando você tiver comunhão com Ele. Ah, eu oro tanto, pastor, eu busco tanto, eu quero tanto, eu busco tanto. Tenha comunhão. Ande com Ele. Reconheça a voz dEle, veja Ele, se santifique, se prepare. Entenda, tenha fé, não perca as esperanças, jamais perca as esperanças. Entenda os princípios e propósitos de Deus na sua vida, para que Deus possa se manifestar de forma plena na sua vida, porque esse é o desejo de Deus. Deus, ele tem o mesmo pensamento e a mesma visão sobre todos nós. Não é porque eu tenho o privilégio de estar nesse púlpito falando das coisas santas que eu sou diferente de você. Aquilo que Deus requer de mim, ele requer de você. Talvez ele queira te dar responsabilidades como ele me deu. Talvez ele queira te dar responsabilidades. Está aguardando o momento certo para que, se ele der antes, você não vá para o inferno por causa disso. O Senhor quer ter comunhão contigo no partir do pão. No partir do pão ele quer ter comunhão contigo. Ou seja, muito próximo, compartilhando aquilo que é dele. Compartilhando aquilo que é dele. Você sabe quais foram as atitudes daqueles homens depois? Eles tinham acabado de chegar a Emaús, andado 12 quilômetros, estava anoitecendo. Eles receberam Deus, receberam Jesus, tiveram comunhão com Jesus, viram Jesus. O que eles fizeram? Se levantaram e voltaram para Jerusalém. De noite. Dado o êxtase espiritual que eles estavam, e foram anunciar aos outros apóstolos aquilo que tinha acontecido com eles. Já não olharam para a noite. Eles falaram, a desculpa para que Jesus ficasse com eles era: está anoitecendo, fica conosco aqui, fala um pouco mais. E eles não olharam para a noite e foram levar as boas novas, as boas novas que eles tinham ouvido e visto. Às vezes eu falo assim, né? Deus me ensinou muitas coisas, irmãos. Às vezes eu falo assim, né? Você pega o teu filho, quem tem filho aqui sabe disso. O filho fica doente. Pai e a mãe, pega o filho. Pode estar chovendo, caindo neve, pode estar caindo canivete, pode ser de madrugada. Pega o filho e leva para o hospital. É assim. Mas para Deus não tem a mesma atitude. Caiu dois pingos de água, como caiu agora há pouco. Não vou na igreja, está chovendo. Está muito frio. Ah, está muito frio, não vou na igreja hoje não. Está calor? Não, a igreja é muito abafada, não vou hoje não. As pessoas, a verdade, irmãos, as pessoas estão carecendo de amar a Deus mais do que todas as coisas. O mínimo esforço. Não estou falando, irmãos, você vir à igreja quando está nevando. Mas o mínimo esforço. Embora você vá levar o seu filho no hospital quando estiver nevando. Deveria ser igual, no mínimo. Deveria ser igual, no mínimo. No mínimo. O teu esforço para as coisas que são de Deus, naquilo que está ao teu redor. Sob pena de você estar o quê? Negligenciando Deus e tratando mais determinada situação. É um caso extremo, é óbvio o que eu estou dizendo, mas é um grande exemplo para que você possa meditar de como está a sua vida espiritual, do que verdadeiramente Deus representa para você. O que Deus é para você? O que Deus significa para você? Qual é o valor que Deus tem para a sua vida? Que importância ele tem? No que você não abre mão para Deus? Qual é a tua postura? O que você está fazendo para o Senhor? Você tem demonstrado o seu amor a Ele? Ou você tem demonstrado a sua negligência a Ele? A verdade, ela tem que ser dita para que sejamos tratados pelo Espírito Santo. Para que você cresça espiritualmente e veja Jesus. Veja Jesus. Veja Jesus. Essa celebração aqui, a Santa Ceia do Senhor, ela simboliza a comunhão do homem com Deus. Jesus disse que nós deveríamos fazer essa celebração. Simboliza a comunhão do homem com Deus. Nos alimentamos do corpo e do sangue do Senhor, profetizando e confirmando a aliança que nós temos com Jesus, o Filho de Deus. Quem tem aliança tem um compromisso. Não existe aliança de uma parte só. Eu tenho uma aliança no meu dedo que simboliza o meu compromisso com a minha esposa. Eu tenho uma aliança com ela. E o símbolo é a aliança, que chama aliança. A Bíblia diz que esta é o cálice do Senhor, é a nova aliança no sangue do Senhor. Nova aliança de Jesus conosco. Novo compromisso de Jesus conosco. Só que aliança, o que, que é aliança, irmãos? São pessoas aliadas, são pessoas que estão juntas, são pessoas que vivem a mesma ideologia, que tem o mesmo objetivo e que tem compromissos entre si para alcançar o objetivo. Uma aliança é isso. Ambos, no mínimo duas pessoas, têm o mesmo objetivo, se unem e assumem compromissos entre si para alcançarem o objetivo comum. Isso é ter uma aliança. Se uma das duas pessoas não cumpre a parte dela, o que acontece com a aliança? Quebrada. A aliança está quebrada, porque uma das partes não cumpre a sua parte, portanto a aliança não funciona mais. Não existe mais aliança. E nós temos que viver esta aliança. Qual é a parte de Jesus, o Filho de Deus? Dar a sua vida por nós, tirar o nosso pecado e nos dar a salvação. Esta é a parte de Jesus. Voltar para nos levar, né? A parte de Jesus. Qual é a nossa parte? Qual é a tua parte da aliança com Jesus Cristo, Filho de Deus? Amá-lo acima de todas as coisas. Ser fiel a Ele. É esta a tua parte na aliança. E se você amar a Jesus sobre todas as coisas, por que, que Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo? Por que, que Jesus falou isso? Que esse é o maior mandamento, e esse mandamento vai mandar muita gente para o inferno, é óbvio. Mas por que, que Jesus falou que esse mandamento é o maior? Porque se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, o nosso irmão como a nós mesmos, nós seremos quase que perfeitos. Amar a Deus pressupõe fidelidade. Amar a Deus significa fazer a vontade. Jesus falou, aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos. Jesus falou, aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos. Que você tenha isso no coração. Entenda isso, discirna isso. Discirna. Não seja chamado de tardio entendimento pelo Senhor. Antes seja chamado de filho de Deus, conforme o Senhor Deus quer que você faça. Quer que você seja chamado. Esse é o objetivo de Deus, te abençoar. O objetivo de Deus é se revelar a você. O objetivo de Jesus é ter comunhão contigo. Nós vamos celebrar a comunhão com Deus agora. Vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor conforme Jesus nos orientou, nos ensinou e nos mandou. E este é um momento muito especial de reflexão na sua vida. Eu sempre falo que a Santa Ceia do Senhor, ele é um momento especial na igreja. Embora nós devamos refletir na nossa vida todos os dias. Mas é um momento especial porque é uma oportunidade que Deus te deu. Se você veio aqui hoje, é porque Deus te deu essa oportunidade de você hoje refletir, analisar a sua vida espiritual e se posicionar do jeito que Deus quer. Não do jeito que você quer, do jeito que você acha certo. O jeito que você acha certo não vale nada, não serve para nada. Não vale nada e não serve para nada. O jeito que serve é o jeito que Jesus mandou. Esse é o jeito perfeito. É isso que Deus vai requerer de você, e não o jeito que você acha que é. Santa Ceia do Senhor, ela é ministrada para quem já é batizado nas águas. Porque quem é batizado nas águas já se posicionou publicamente que tem uma nova vida, que segue ao Senhor Jesus. Portanto, esse pode ter comunhão com Deus. Quem ainda está em dúvida, se quer seguir a Jesus, não pode ter comunhão com Ele. Está em dúvida. E que esse momento seja um momento de entrega. Fale com Deus no momento que você estiver recebendo essa ministração e peça a Ele que Ele esteja te alimentando espiritualmente, revelando-se a você, que Ele esteja, né, entregando o pão das mãos dEle para você, para que você possa ter os seus olhos espirituais abertos hoje, que depois você avance e vá longe, anunciando as coisas grandes de Deus por aí. Você vá longe anunciando o poder de Deus. O poder de Deus. E não esqueça. Não esqueça de duas coisas que eu falei aqui hoje. Não esqueça do exemplo de Jó. Que independentemente de ser fiel, não conhecia Deus. E não esqueça o exemplo desses homens que andaram com Jesus na terra e não discerniram a verdade. É muito complexo isso. Se as pessoas não abrirem os olhos, não chegarão a lugar nenhum, achando que são perfeitas, estão ótimas na fé. Abra os seus olhos e tenha comunhão com Deus. Fique de pé. Você que vai participar da Santa Ceia, quero chamar os diáconos, presbítero Alain. Aleluia.